Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 20 de junho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, né, caro ouvinte, aqui você tem voz e tem vez. Então eu quero a participação do nosso querido ouvinte, tá? Mensagem de texto ou mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Você sabe, aqui você tem voz e tem vez, tá certo? Pois é, Jornal do Meio Dia no ar, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde pra você. Marcos, 20 de junho, isso quer dizer o quê? São João está praticamente, já chegou, né?
É verdade. Porque
já, hoje tem muitas cidades pela Bahia já iniciando os festejos. Boa tarde para você.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o nosso Jornal do Meio Dia. Muitas informações, sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem. Coutinho Neto chega daqui a pouquinho com as notícias do setor policial. E daqui a pouquinho também temos entrevista, né, Kátia?
Exatamente. O nosso entrevistado hoje é o aniversariante do dia, né? Valderico Júnior, isso. É, exatamente. Convidamos ele, já que é dia do aniversário, né? Falou, vamos convidar o Valderico aí, porque a gente precisa bater um papo com ele também. Então, daqui a pouquinho ele vai estar aqui no programa conosco, tá, caro ouvinte? Bem, são 12 horas e 10 minutos. O seu, o nosso Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Unex, meu futuro é o Unex, inscrições abertas. Você em movimento. Bem, a partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa perigo, fiscalização, coíbe espadas e apreensões caem na Bahia. São aquelas espadas, né, gente, que o povo usa muito no período junino, né? Que é um tipo de artifício, né? De fogos de artifício. E é muito perigoso. E na Bahia, de uns anos pra cá, tem tido uma fiscalização mais ferrenha, né? Porque as apresentações, as que não são com segurança, acabam provocando acidentes, né, Mar?
A gente espera que seja reduzido o número de queimados neste ano, né?
Exato.
Jornal Correio da Bahia, diárias para o São João ficam até 300% mais caras no interior.
Exatamente, Marcos. Ligue para a cidade onde está tendo os festejos aí para você ver. Agora, atualmente, você nem consegue mais hotel, pousada, casa. Em algumas cidades nem casa você consegue, tá? Tá tudo lotado. Mas que bom, né? E que o São João possa ajudar aí a economia da Bahia, né?
Sim.
Ajudar aquelas pessoas que precisam ganhar um dinheiro extra neste período. Jornal Dia Teresina, por mês, Piauí registra média de 96 casos de estupro. Que pena, viu, gente?
Absurdo. Folha de Pernambuco, Saúde e Educação, aprovado reajuste dos servidores.
Jornal Povo, Fortaleza, segurança, roubos no Ceará, tem redução de 12,8% em maio.
Diário do Nordeste de Fortaleza, seus dados podem estar no submundo da internet.
Cuidado. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Comissão de Delegados investiga assassinato de blogueiro no interior.
Tribuna do Norte de Natal, complexo turístico da Redinha, terá pregão nacional por maior lance.
Correio de Sergipe, Aracaju, IPC Maps 2024. Consumo deve movimentar em Sergipe mais de 56 bilhões, bilhões, neste ano.
O Dia do Rio de Janeiro, sonhos desfeitos, como seguir adiante.
Jornal Globo do Rio, depois de críticas, por unanimidade, Copom interrompe queda dos juros.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Câmara aprova PPCUB e Distrito Federal tem novas regras urbanísticas.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Banco Central interrompe ciclo de reduções e decide por manutenção do juro.
Correio do Povo de Porto Alegre, rotina gaúcha.
Após todo esse desastre, né, Marcos? Uhum. Imagine aí. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, câmeras corporais em seguranças de shopping, olha só.
O tempo de Belo Horizonte, mudança, investimento em obras poderá reduzir dívidas de estados com a União.
Folha de São Paulo, Copom mantém juros em 10,5% em decisão unânime. É, quando o presidente parar aí de endividar o país, as coisas podem melhorar.
Sobre o mesmo assunto, o estado de São Paulo estampa Selic sem alteração. Em decisão unânime, Copom mantém taxa de juros em 10,50%.
Jornal Diário de São Paulo, Tarcísio pressiona Nunes para escolha de um vice nas eleições municipais.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Pais dão endereços falsos e fogem para não pagar pensão.
Pois é, Marcos Bezerra, o que tem de pai sem coração fazendo isso por aí? Essa semana, se não me engano, um famosinho aí foi preso, né? Ele, aquele humorista que é chamado de mendigo, que tem um personagem mendigo,
sim,
foi preso por não pagar pensão, tá, minha gente? Então, qualquer ser
é o Carlinhos.
Pode... É, isso mesmo. Qualquer pai sem coração, digo assim, que não paga pensão, pode ir preso. E aí, né, dão endereços errados, falsos. Tem gente que diz que nem mora no prédio para não ser notificado pela justiça, não só nesses casos, mas por dever os outros, dar golpe em ex-companheira. Né, Marcos? Isso ocorre muito até aqui em Deus.
E cuidado, ocorre. Mulheres, com aqueles metidos a namoradores, né?
É.
Bem simpáticos e depois são fujões.
É verdade. E por fim, Folha de Londrina, Paraná. Copom mantém taxa de juros em 10,5% ao ano. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
São 12 horas e 16 minutinhos. Deixa eu mandar um beijo pra aquela mulherada linda, minhas amigas. Ontem tem gente fazendo aí o forró da Lília, aniversariante. Porque aniversariante, o aniversário dela é 22, mas a festa é de cigano, entendeu? São muitos dias, né, Lília Viana? Beijo, minha amiga. Parabéns desde já. Felicidade, saúde sempre. E pra não errar o nome de todo mundo que tava lá, que nem todo mundo, né? Muita gente conheceu ontem. Beijo pra aquela mulherada ontem lá na casa de Maitê. Beijo, Maitê. Te mandar um beijo especial para Anne de Sidra, uma mulher que canta, né, Marcos?
Sim, sim.
Nossa Senhora, Anne, um beijo pra você, minha linda. Bem, 12h17, vamos de informação aqui para os nossos ouvintes. Lembrando que já já vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Já tá prontinho aí pra fazer a entrada dele, tá? Olha, vamos aqui de notícia. Palestra no Hospital Regional Costa do Cacau aborda conscientização sobre doença falciforme. Então, na última segunda-feira, né, agora dia 17, funcionários do Hospital Regional Costa do Cacau participaram de uma palestra com o tema conscientização sobre doença falciforme, preconceito, desinformação. Vamos mudar isso? Olha que interessante. A apresentação sobre o referido assunto foi conduzida por Noêmia Neves, presidente da Associação das Pessoas com Doença Falciforme de Ilhéus, e a coordenadora-geral da Frente Falciforme do interior da Bahia. Ela iniciou a abordagem com um breve histórico sobre a doença falciforme. Na ocasião, a palestra explicou que há muito preconceito e racismo com as pessoas com doença falciforme que afeta mais a população afrodescendente. E ela disse, é preciso ter cuidado no acolhimento com esses pacientes. Nós encontramos dificuldades no atendimento da rede, né? Na rede, só vergonha, né? E esse momento é importante para que vocês conheçam a realidade da situação enfrentada. E a Noêmia está certa. A Noêmia Neves afirmou que a luta das entidades que representam as pessoas com doenças falciforme é por equidade no atendimento e fez uma referência positiva ao Costa do Cacau. Ela comentou, estamos integrando o Conselho Comunitário de Saúde do Hospital, isso nos aproximou, conseguimos sanar alguns problemas. Agora, estamos falando sobre a doença falciforme para vocês que trabalham aqui. Isso nos aproxima ainda mais e é positivo. Verdade, viu, Noêmia? O Conselho Municipal que foi instalado, o Conselho Comunitário de Saúde, que foi instalado no Hospital Costa do Cacau, inclusive na gestão da Cristine Câmara, tá? Realmente aproximou muito, isso é muito bacana e eu parabenizo mesmo a todos os envolvidos. E aí o presidente, a presidente, né, da APDEF, também levou Maria Helena Souza, paciente com a doença falciforme, e Lisânias Ribeiro, mãe de uma adolescente com a doença falciforme. Na oportunidade, foram apresentadas as dificuldades encontradas com a questão do acesso ao atendimento, desconfiança sobre a dimensão da dor sofrida, falta de assistência adequada, entre outras situações adversas. Na avaliação do enfermeiro João Henrique Araújo, gerente de enfermagem lá do Costa do Cacau, a atividade foi muito importante para esclarecer aos participantes sobre o perfil e as necessidades, né, da pessoa com doença falciforme. E ele disse, né, já temos um diálogo através do Conselho Comunitário de Saúde e esse encontro que tivemos esclareceu muitas questões para a nossa equipe. Já adotamos algumas medidas sobre a disponibilização do protocolo para atendimento à doença falciforme, além de termos uma enfermeira para o cadastro desses pacientes. Então, gente, para quem não sabe, a doença falciforme, aí, de acordo com informações do Ministério da Saúde, a doença é genética e hereditária, caracterizada por uma mutação no gene que produz a hemoglobina, fazendo surgir uma hemoglobina mutante denominada S, HBS, de herança recessiva. Muito importante isso, viu? Parabéns mesmo a todos os envolvidos. 12 horas e 20 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quinta-feira, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você também. Um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, o aniversariante do dia, Valderico Júnior. Parabéns, Valderico Júnior. Muitos anos de vida, muita saúde, muitas felicidades e sucesso sempre. Valderico Júnior, aperte o cinto, porque você, a partir de agora, está na viatura virtual da sua Gabriela FM, aqui ao nosso lado. E a notícia é de polícia. Vamos começar então, Valderico Júnior, circulando a bordo de sua viatura virtual da Gabi, região do Cacau, hein? O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou a lista das cidades mais violentas do Brasil. Saiba como está Itabuna e saiba como está em Ilhéus, hein? Esses dados sempre levam em conta municípios a partir dos 100 mil habitantes e são contabilizados homicídios, latrocínios, feminicídios e bandidos mortos pela polícia. Nesse cenário, as duas maiores cidades da região do Cacau, que são Itabuna e Ilhéus, aparecem entre as 40 mais violentas, sendo que Itabuna em 40º lugar e Ilhéus na 15ª posição de cidade mais violenta do Brasil. Apenas esse ano de 2024, Ilhéus contabiliza 32 assassinatos, 19 bandidos mortos, totalizando 51 mortes violentas. E eu repito, o município de Ilhéus é o 15º mais violento do Brasil, segundo o Atlas da Violência. Já no município de Itabuna, em 2024, contabilizando 17 homicídios, mais 8 bandidos mortos em auto de resistência, totalizando 25 mortes violentas. Nossa região, em ação conjunta com a Delegacia de Polícia Federal de Vitória da Conquista, no final da manhã de ontem, quarta-feira, investigadores da Polícia Civil da Bahia, lotados na Delegacia Territorial de Macarani, da 21ª Corpim de Itapetinga, apreenderam em flagrante delito na cidade de Maiquinique um homem de iniciais ASM, de 32 anos de idade, de posse de R$ 2.000 em notas falsas, todas elas cédulas de R$ 100. As notas foram adquiridas remotamente e a prisão ocorreu logo após que o destinatário recebeu a encomenda na agência local dos Correios, quando foi abordado pelos investigadores que acompanhavam a investigação. A prisão de ASM foi comunicada à vara da Justiça Federal em Vitória da Conquista por se tratar de um crime contra a União, com uma pena que pode chegar até 12 anos de reclusão. O indivíduo ASM segue preso na carceragem da Delegacia Territorial de Itapetinga, aguardando pela audiência de custódia. E Tororó, por volta das 3 horas de ontem, quarta-feira, uma guarnição da CIP Sudoeste, durante patrulhamento especializado no distrito de Rio do Meio, juntamente com a equipe do 4º Pilotão da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar e da Polícia Civil de Itororó, recebeu denúncias de que o indivíduo estaria em determinada rua tentando contra a vida de outro indivíduo de facção criminosa rival e que estaria com arma de fogo na mão. O indivíduo de 17 anos de idade, menor de idade, portanto, foi identificado com as iniciais DAM. Diante do informe, as guarnições foram para a referida rua, sendo recebidas com disparos de arma de fogo ao adentrar em uma residência, que foi revidado em justa agressão, onde foi encontrado o algoz ao solo com uma arma de fogo em sua posse. Foi prestado aquele atendimento no hospital da cidade, ainda com vida do resistente, mas não resistiu aos ferimentos. A arma de fogo, bem como uma grande quantidade de entorpecentes que se encontravam em sua posse, foram apresentadas na 21ª Corpim da Itapetinga. Entre os materiais apreendidos, um revólver 38 e um tablete grande em substância análoga a maconha. Olha, o corpo de um homem foi encontrado às margens da BR-101 na manhã de ontem, quarta-feira, no município de Gandu. A vítima foi identificada pelo nome de Matheus Almeida Santos, de 24 anos. Não há informações sobre a motivação e a autoria do crime. A Polícia Militar isolou a área e o Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia no local. A Delegacia Territorial de Gandibes, também conhecida como Gandu, está à frente da investigação. O corpo de um homem foi encontrado na manhã de ontem, quarta-feira, na estrada do Campeiro, no município de São Gonçalo dos Campos, região de Feira de Santana. O corpo apresentava várias perfurações de tiros. A vítima, devidamente identificada como Jailton de Oliveira Filho, que tinha 26 anos de idade. Não há informações sobre a autoria nem a motivação do crime. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica e Instituto Médico Legal de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar amanhã em mais um Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que segue. Hoje tem, galera, os tricolores de aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada pelas informações, tá? Coutinho Neto vai retornar junto conosco no JMD. Sabe que dia? Na terça-feira, dia 25, porque a partir de amanhã é feriadão aí pra gente. Junino, né, ô maravilha? Bem, 12 horas e 28 minutos, o nosso entrevistado já está aqui, Valderico Júnior. Aniversário antes do dia, inclusive, né, Marcos Bezerra?
Com certeza, é.
Então, como a agenda dele está apertada, casou. Eu falei, não, tá vendo o programa que tá... Ah, quarta-feira. Eu falei, não, eu prefiro quinta-feira. Aí ele vai entender o porquê. Parabéns, feliz aniversário. Deus ilumine seus caminhos sempre. Saúde, principalmente, tá? Resiliência e sabedoria, seus objetivos de vida. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio Dia, Valderico Júnior.
Bom, obrigado Kátia Gomes, obrigado Marcos Bezerra, obrigado a todos aqui da minha equipe, da Rádio Gabriela FM, é uma grande satisfação estar aqui com todos vocês, né? Nesse dia que eu ainda tentei colocar para ontem, não foi com você, você, não, eu quero na quinta, mas é com muita satisfação, Kátia, que eu estou aqui, realmente um dia muito especial para mim, né? Meu aniversário, 3.7, turbo interculado, estou aqui nessa luta, mas graças a Deus, muito feliz, desde quando... Deu meia-noite ontem, o telefone já estava começando a tocar, oh, quero ser primeiro, minha esposa brigando com minha irmã, que já me ligou meia-noite em ponto, eu fui primeira, e foi muito legal, mas eu estou muito feliz, desde a hora que amanheci, estando na rua, escutando aqui as mensagens que a população mandando para a gente aqui, os amigos mandando aqui na rádio, vocês colocando e enviando para a gente, eu fico muito feliz de estar recebendo esse carinho do povo. Muito obrigado mesmo, viu?
Está sendo um dia diferente para você, né, Valderico Júnior? Você disse que passou ouvindo a rádio, muitos populares também te felicitando, né, querendo te abraçar na rua, né?
Com certeza, Marcos. Assim, a gente faz uma caminhada toda manhã, aí eu estava na avenida hoje fazendo a caminhada cedo, eu com um amigo, Fabinho, um grande abraço, Fabinho, e eu com fone ouvia as mensagens e toda hora passa um buzina, para, cumprimenta, porque eu via na rádio, né, meu aniversário, e então foi uma manhã muito gostosa. E aí não parou, o telefone não parou, graças a Deus. Mensagens pra caramba no Instagram, mensagem também no WhatsApp. Então a gente fica muito feliz com esse acontecimento assim, né? Porque marca a vida da gente receber tanto carinho. Obrigado a todo mundo mesmo.
Então, temos muito que conversar com ele, mas pontualmente 12h30, então nós vamos logo a um rápido intervalo, deixar o povo curioso. Na volta a gente bate esse papo, tá?
Ok.
Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, vamos dar continuidade aqui à nossa entrevista do dia, né, no primeiro bloco. Até parabenizamos ele, porque ele é aniversariante do dia. E o dia dele tá sendo especial, porque tá tendo a companhia até de Dona Fátima, rapaz. Rapaz, esse menino tá com moral, viu?
Brincadeira?
Ele tá com moral. Não, tá com moral porque até a sogra tá por aqui. Rapaz, tá com moral.
A dama de prata, viu aí?
Norma, mas sempre linda, viu? Um beijo pra Norma, pra Dona Fátima, Thaís Paula, que veio também aqui dar um abraço, e Valderica, a esposa dele, e as pequeninas.
As meninas
Gabi,
que tiveram que sair aqui do estúdio, senão a gente não consegue dar entrevista, não.
Verdade. Deixa eu mandar um abraço pros meus amigos. Vieram direto de Santa Catarina.
Exatamente. Carlito. E Nath estão aqui, os dois, casal lindos.
E a Nath.
Que estão sempre com a gente. Não é a primeira vez que eles estão aqui em Léus, não. Mas foi bacana terem vindo no meu aniversário. E aproveitar essa época de São João aqui também, passar um tempo conosco aqui.
Sejam bem-vindos a Ilhéus, tá? Sejam bem-vindos mesmo.
Ganhei um super presente.
Eita!
Eu sabia!
Muita gente aqui no estúdio, viu, da Rádio Gabriela, familiares, amigos de Valderico, filhos.
É isso, eu sabia que vocês estavam aprontando alguma coisa, não é possível.
Tava desconfiado.
Na hora que eu vi tanta gente chegando aqui, tanta gente nesse recinto. Eu falei, ó, estão aprontando alguma coisa. Paulinha e Gabriela.
Ó, Paulinha, que dá o parabéns ao papai Valderico, né, Paulinha?
Parabéns pro papai. Essa data querida. Eu também quero falar.
Gabi também vai falar. Fala, Gabi.
Fala, Gabi.
Papai, feliz aniversário. Muitos anos de vida pro senhor.
Obrigado, meu amor. Obrigado mesmo. Sabe que eu sou duplamente feliz aqui, porque eu faço aniversário no dia 20 e tive a felicidade de Gabriela nascer no dia 21. É, né? Então é um num dia, outro no outro. Então é sempre essa festa dupla dentro de casa, tá bom?
E o aniversário do papai, e o aniversário da minha irmã foi?
É, manda parabéns pra Gabi.
Ontem!
Gente, essa é a Paulinha Reis, tá? Essa fofura mais nova aqui de Valderico. É, Valderico, você é realmente super mulher, né, rapaz?
É, exatamente. Homem da casa das sete mulheres. É mãe, três irmãs, esposa e duas filhas.
É, ó, a sua esposa, tá? Deixa eu agradecer todo mundo que veio aqui, tá? Amigos de Valderico, todos os funcionários aqui da Gabriela, mas a esposa do Valderico também veio. A doutora Thais Paula. Fala, doutora.
Com certeza, participar desse dia incrível, desejar parabéns para essa pessoa tão especial, alegre, dinâmica, desejar tudo de bom na sua vida, meu amor, te amamos muito.
Obrigado. Aí, eu só quero só tá salientar rico, você, né? Eu só quero salientar uma coisa, vocês fizeram um negócio tão armado que aí chama Silvio para me colocar antes da entrevista na sala para poder falar sobre pauta de entrevista, né?
Uhum.
Né, Silvio, você estava dentro desse esquema também, né? Então, eu só estou observando vocês. Mas vamos pra frente.
Junho é um mês abençoado pro Valderico, né? Aniversário dele hoje, amanhã da Gabrielinha. Dia 28 da Gabriela FM, completando 32 anos.
E da cidade de Ilhéus, né?
Da cidade de Ilhéus.
A gente não pode deixar de falar sobre isso, viu?
É.
Dia 28, aniversário de Ilhéus, aniversário da Rádio Gabriela FM, né? Você, esse jovem que está à frente dessa rádio. Gente, não é porque a gente trabalha aqui, né, Marcos? Mas realmente é uma rádio muito importante para Ilhéus, para o sul da Bahia. Né? Eu ouço isso das pessoas, o carinho das pessoas com a Rádio Gabriela FM. E para você que é um jovem, como é administrar uma rádio como essa, Valderico Júnior?
Kátia, eu tô na frente da rádio há 17 anos. E foi uma surpresa muito grande quando eu tive a possibilidade de estar aqui, aprendendo com vocês, aprendendo de fato com o seu Marcos Bezerra, que já estava aí desde o começo. Você tem quantos anos de rádio com a gente aqui, Marcos?
Vai fazer 32 também.
Então, exatamente o tempo que a rádio tem de vida. Ele estava aqui desde o comecinho. Então, eu peguei o desafio, né? E assumi isso. E você pegar, colocar uma empresa em primeiro lugar, em audiência, ela precisa de um grande trabalho. Mas manter isso, eu acho que é o grande desafio. Então, a gente precisa realmente estar bem focado, dispostos a aprender sempre. Né? Então eu vim aprendendo com todos vocês da equipe, formando um grande time, que só com time que a gente consegue de fato fazer isso. E a gente vai replicando nas coisas que a gente vai fazendo na vida da gente, inclusive. Então é muito importante ter uma empresa como essa, que, né, com tanta... Isso aqui pertence ao povo, né? A Gabriela FM, você entra todos os dias dentro da casa do povo. É a companhia de muitas pessoas, então você tem uma grande responsabilidade, né? E você ter o reconhecimento disso na rua, você ter uma empresa que tem há anos liderança, né? Então a gente fica muito feliz de estar fazendo parte dessa história.
Pois é, você é um jovem que está aí à frente da Gabriela FM, né? Já entende de gestão, até porque você já administrou também outras empresas, administra, né? Ainda, inclusive você passou um período lá no Rio de Janeiro, trabalhando bastante e também vivenciando muito essa área do esporte, né? É uma coisa que você gosta muito, você faz futebol, você corre. Hoje mesmo você já correu, né? Pela orla de Ilhéus ali na avenida. E rapaz, isso é pra você, será, Valderico? De parabéns, é? Menino!
Tem fogos aí fora.
Fogos de artifício. Então, Valderico, a gente não pode também deixar, porque na verdade, viu, gente, eu falava com o povo 20, eu convidei ele hoje porque é o aniversário dele. Ele queria ontem essa entrevista. Eu falei, não, é amanhã. E ele sabe que quando eu digo é tal dia, tem que ser tal dia, que ele aqui não anda, não, no Jornal do Meio Dia, não. Aí ele, mas meu aniversário, eu falei, não, então, não tem problema, porque, na verdade, a gente queria muito fazer essa homenagem pra você, não só os funcionários da Rádio Gabriela, como seus familiares, mas os amigos também, inclusive tem muitas mensagens aí pra você, tá? Então, não posso deixar de falar da política, porque você é um jovem que está na política, já foi candidato a prefeito em Ilhéus 2020, candidato a deputado federal em 2022. Na eleição de 2020 você foi o segundo colocado, em 2022 o candidato a deputado federal mais votado da cidade. E este ano é pré-candidato a prefeito de Ilhéus. Então, a gente vê o seu histórico na gestão nas empresas públicas, ou empresas privadas, né, as empresas que você tem, e o que eu acho interessante é que você está viajando muito, aí você vai para Salvador, por exemplo, conhecer a gestão municipal, um exemplo é a Codesal, né, que faz um trabalho brilhante em Salvador, e você foi lá conhecer, e aí isso chama atenção, né, pela sua idade, por ser tão jovem.
A gente tem que pegar as experiências do setor privado, né, que é quem, na verdade, eu tive o maior contato a vida inteira, e você tem que estudar a parte pública, eu entendo que são as mesmas responsabilidades, né? Mesmo comprometimento que você tem que ter, claro, cada um com a sua formatação, cada sua forma de gerir. Então a gente tem estudado com bons exemplos. Eu sou o tipo da pessoa que não gosta de inventar roda não, tá? Eu não me preocupo com inventar roda, eu quero sempre buscar os melhores resultados que nós já temos no mundo afora e replicar isso na nossa cidade, claro, adaptando a realidade da cidade, adaptando ao que a gente pode fazer de melhor para o nosso contexto. E é isso que a gente tem buscado, eu tenho estudado bastante, né, tenho me preparado, estou me sentindo muito preparado, inclusive, para fazer uma transformação nessa cidade, para que a gente possa, de fato, trilhar Ilhéus para os 500 anos da melhor forma possível. Então, em cima disso, eu tenho não só a Salvador, que para mim é um grande exemplo, desde a administração inicial, os 8 anos de mandato com a ACM Neto, né, que é o nosso mentor, também a continuidade com o prefeito Bruno Reis, que tem feito um belíssimo trabalho, que não é fácil você ser prefeito depois de um ACM Neto com a aprovação que estava, você ter o compromisso de pegar aquela cidade e continuar trabalhando e ganhando mais popularidade aí. Então, eu como tenho contatos com eles direto, né, são pessoas que eu tenho, além de vínculos políticos, eu tenho amizade e a gente tem pautado muitos assuntos, a gente pega muito, eu estive agora na Codesal lá e pesquisando sobre uma grande problemática que é de Ilhéus também, que são esses morros, essas encostas, né? A parte de drenagem da cidade também, que é muito importante, uhum, por tanto alagamento que nós temos aqui. Então, a gente conhecendo de perto, buscando a parte técnica do processo, de como buscar recursos para que isso possa ser feito, né? E fazer um grande planejamento. Eu tenho que me juntar com boas pessoas e é por isso que a gente tem montado um grande time que tem interesse realmente em fazer a cidade mudar e não simplesmente participar de política por cargos, e sim por um processo de transformação. E é esse o nosso mote, é isso que nos move, é isso que é essa vontade que nós temos de transformar essa cidade.
Você também, Valderico Júnior, está pensando, projetando Ilhéus aí para uma cidade realmente para acolher os turistas, que realmente foque no turismo?
Com certeza. Ilhéus, todo mundo que fala sobre Ilhéus é uma cidade o quê? Vem na cabeça logo turística, né? Mas o turismo em Ilhéus não representa nem 4% do faturamento da cidade, né? A gente precisa pegar esse produto e potencializar de fato, né? Buscar criar meios, criar produtos, chamar a iniciativa privada para que invistam cada vez mais nessa cidade, mas dentro de um calendário, dentro de um procedimento, para que a cidade possa sim aproveitar essas histórias de Jorge Amado, mais de 128 países com a literatura que Jorge Amado colocou, as novelas que sempre foram publicadas aqui. Você vê, hoje, enquanto nós estamos aqui, ainda hoje a noite passa, né, a Renascer, um remake da Renascer, mostrando Ilhéus para o mundo afora. Então a gente tem que aproveitar isso. Porém, Ilhéus tem que ser bom para quem vive primeiro, Marcos. A gente tem que ter os serviços públicos trabalhando para nós, moradores daqui da cidade, né? Não dá para a gente querer vender turismo se a gente não tem a qualidade de vida para quem vive nessa cidade. Então é sobre isso que nós estamos falando, é sobre isso que nós temos conversado com as pessoas, visitado bairros, distritos, comunidades, altos, morros, né? Sabendo a realidade de cada um de perto, porque é muito fácil você estar dentro de condomínio sem saber a dor do povo, né? É isso que a gente vê dos políticos aqui locais, mas quando você vai saber da dor do povo, é isso que importa. Então cada bairro, cada distrito, cada localidade tem as suas demandas prioritárias. Claro, é muito aberto falar de saúde, é muito aberto falar de educação por ser caos, né? A gente sabe que o caos que Ilhéus vive, né? Um desmando de fato nesse processo, mas que cada localidade tem os seus interesses ainda. Então o que é prioridade para Sambaituba é diferente do que é para Itaguá, que é diferente do que é do Antônio Vilela, que é diferente do Salobrinho, sabe? Cada lugar. Então você tem que conhecer de gente, você tem que conhecer pessoas e ir buscando cada vez mais se aproximar para aprofundar as prioridades que são de cada bairro e distrito.
quando eu iniciei a pergunta, eu falei da questão do esporte, né? Uhum. Você gosta muito, sempre vivenciou isso, joga futebol, você apoia o esporte, você estava agora, esse fim de semana, no sábado, uhum, assistindo o jogo do Colo-Colo. É, o que você pensa, assim, pro futuro de Ilhéus em relação ao esporte? Porque é uma cidade, né, Marcos, que tem mar, tem baías, nós temos a Baía do Pontal, tem a Baía da Sapitinga, e você não vê um incentivo no esporte náutico, por exemplo, além de outras áreas do esporte?
É, o esporte é muito mais do que futebol, né? Eu tive o privilégio de estudar num colégio que tinha muito esporte, então isso foi da minha vida. E de 5 anos para cá, quando mudei, inclusive meu físico, passei por processo cirúrgico, tudo direitinho, e mudei a minha vida. E também mudei pela parte do esporte, voltei a praticar bastante esporte, hoje amo correr, né, faço treinos, exercícios. Então assim, o esporte ele é muito mais do que simplesmente atividade física. O esporte para mim ele tem que ser levado como social, inclusive, porque ajuda a tirar crianças do meio de rua, a socializar pessoas, né, a interatividade entre bairros, entre tudo. Então assim, precisa ser trabalhado muito esse lema, né? Eu acho que nós temos um grande potencial, vários atletas profissionais, né, Aldair, que campeão de 94, né, pela seleção brasileira, campeão do mundo. Você tem aqui o Isaquias, que agora mora em Ilhéus, né, que atleta olímpico, campeão mundial da canoagem. Então, assim, vários esportes. Você tem aqui grandes campeões de surf, né, que representam em Ilhéus o tempo inteiro. Então, o quanto que a gente pode desenvolver o esporte de uma forma geral, não simplesmente na parte profissional, mas também principalmente na parte amadora e a parte social. Eu acho que tem que ter muita responsabilidade. Eu sou um amante do esporte, vejo aqui vários potenciais equipamentos. Se você olhar uma Avenida Soares Lopes, né, eu falo de Avenida Soares Lopes por cartão postal, mas tem vários pontos na cidade, inclusive, mas uma Avenida Soares Lopes que a gente não tem uma área de aproveitamento para esporte bem feita, tudo direitinho, o quanto que a prefeitura precisa ter um compromisso de um grande projeto e buscar assim parceiros para poder realizar isso, né, ver projetos eficientes que possam realmente ser praticados e buscar recursos para que isso seja feito, nem que seja a base do PPP, que é o modelo que está sendo usado hoje mundo afora, na parceria pública-privada, para que a gente possa, de fato, entregar isso para a sociedade. Isso é um desejo de todos os moradores de Ilhéus, porque, eu repito, se for bom para a cidade, vai ser bom para o turista também.
Muitas modalidades esportivas estão mortas em nossa cidade, Valderico. Eu estive com pessoas aí de outras cidades da região e reclamaram principalmente da sujeira, a falta de estrutura, né, e buracos na cidade.
Chega a ser alarmante. Eu posso falar com propriedade, meu carro está com a suspensão quebrada, está na oficina esperando peça.
Exalta as belezas naturais.
Exatamente. Ilhéus tem grandes problemas de eficiência de gestão, né? Nós somos um local privilegiado, que tinha tudo para ser uma grande cidade, um potencial turístico, gerando emprego, gerando, principalmente potencializando a juventude dentro desse processo, com empregos, com geração de renda, com a parte econômica bem fluente, né, para que a gente pudesse estar num outro patamar e não deixando os jovens tendo que ir para outras cidades em busca de uma sustentação. Então, é uma pena, mas isso é culpa de gestão.
Olha, eu estava observando também, porque eu acompanho ali a rede social de Valderico, então o que ele divulga lá, quando me chama a atenção, eu faço questão de comentar. Eu vi que você esteve na Estrada do Chocolate, aqui em Ilhéus, que é entre Ilhéus e Uruçuca.
Sim.
Né? Claro, todo mundo sabe que, né, o cacau que sai daqui de Ilhéus, não vou falar de Ilhéus, gente, é da região, mas falando especificamente de Ilhéus, a gente sabe, nós temos no caso, as amêndoas finas, né, que produz o chocolate fino, que é o chocolate de primeira qualidade, e temos essa Estrada do Chocolate. Só que eu não vejo essa Estrada do Chocolate ela ser realmente divulgada como deveria, até para atrair o turista, né? Eu já ouvi você comentando também sobre a questão do turismo rural, né, utilizando aí as fazendas de cacau.
Então, Kátia, falando especificadamente da Estrada do Chocolate, não adianta você ter simplesmente um portal falando Estrada do Chocolate se você não tem produtos, não tem incentivo, né, o público, de verdade, para que os fazendeiros possam fazer esses produtos acontecerem de fato, você ajudar o turista a chegar nisso. Olha, quantas pessoas dentro da cidade de Ilhéus não sabem da cultura do cacau de fato, não conhece de fato, né? Então a gente tem tanto potencial para isso, e isso tem que ser uma parte educacional, né, primeiro internalizada na nossa cidade, para que a gente possa realmente gerar esses produtos e fazer acontecer. Então a Estrada do Chocolate é uma estrada que tem um grande potencial turístico, um grande poderio econômico. Quem não gosta de chocolate, né? Eu fico triste quando eu vou para o sul do país e vejo Gramado, né, que se apropriar, por exemplo, do chocolate, e tem razão. razão. Se ninguém se apropriou disso, o que fizeram ele? Agora, não tem um pé de cacau na cidade e é a cidade do chocolate. A gente com tudo aqui, né, o maior polo moageiro aqui com cacau aqui, a Cargill, tudo aqui.
E nós temos marcas muito boas de leite.
Mais de 60 marcas de chocolate,
pois
né?
É.
Então, eu
produzidas aqui, né?
Pronto. E quando você chega lá, no Gramado, você procura saber, na explicação dos turistas lá, né? Das empresas que vendem chocolate, falam, ah, nossas amêndoas vêm do sul da Bahia, vêm de Ilhéus. Aquilo dói, porque a gente que tá fazendo esse compromisso. Eu acho que o setor público ele tem a responsabilidade de conduzir nesse processo, ajudar que os empresários, ajudar que as fazendas possam, de fato, fazer isso acontecer. Então, a gente precisa potencializar isso aí. Olha, eu não quero tirar aqui os méritos de Gramado, como no tiro de Porto Seguro para o turismo, né? Exato. Cada um tem sua regionalidade, cada um tem seu potencial, mas eu uso como espelho de coisas que a gente deixa de fazer, né? Então a gente não pode ser a cidade que tinha que ser, a cidade que tinha as coisas e hoje não tem mais. Chega, não dá pra gente perder mais as coisas, pelo contrário. Ilhéus tem que potencializar e crescer cada isso. Olha, Cátia, eu faço um desafio. Eu não lembro uma outra cidade, falando de turismo, que tem uma biodiversidade tão grande como Ilhéus, né? E uma cidade que você desce no aeroporto, em 2 quilômetros, Marco, você pode estar dentro de uma Mata Atlântica.
É verdade.
Né? Você tem aqui o Bosque da Nova Esperança aqui, né? O Parque da Nova Esperança, o quanto que aquilo ali pode ser um produto realmente para vender o mundo. O mundo busca hoje esse turismo de biodiversidade, essas diferenças aqui. Nós temos a 2 quilômetros do aeroporto e a gente não usa isso a nosso favor.
Realmente, viu? Pois é. Então, se a gente for continuar falando aqui dessa questão política de Ilhéus, a gente vai ficar aqui mais uma hora, no mínimo, né? Então, como hoje é seu aniversário, vamos pegar leve aqui, te parabenizar novamente. E tem muita gente querendo te dar parabéns, Valderico Júnior. Vamos soltar aqui para você alguns... nós recebemos, inclusive, vídeos, né? Como aqui é rádio, o nosso ouvinte vai ouvir o áudio desses vídeos, tá? Que a gente vai colocar aqui no ar. Primeiro, vamos ouvir aí o Milton, que está desejando parabéns.
Valderico Júnior. Meus parabéns, muitas felicidades, muita paz, muita saúde para você. Tá? Eu acho que esse momento, esse dia tão importante, é um dia muito representativo para você, para sua família, para seus amigos, mas também é para a nossa cidade. No ano eleitoral que nós estamos e você oferecendo seu nome para representar aquelas pessoas que amam Ilhéus. Então, nesse momento, o seu compromisso, a sua dedicação em fazer de Ilhéus uma cidade onde os seus moradores tenham assim, a honra de ser dessa cidade, é muito importante para todos nós. Precisamos de você, precisamos dessa vocação e dessa determinação sua no sentido de levar Ilhéus a um futuro mais grandioso possível. Um grande abraço para você.
Vamos ouvir também o Cláudio. Cláudio também tem parabéns aí para Valderico.
Bom dia, com bastante alegria. Hoje eu estou passando aqui para desejar ao meu amigo querido Valderico Júnior um feliz aniversário, meu amigo. Que Deus continue abençoando sua vida com ainda mais saúde, ainda mais alegria, felicidade, junto com a sua família linda. E como graças a Deus você é um homem próspero, um abençoado, que já tem bastante coisa na sua vida, eu quero hoje te dar de presente um amigo, uma pessoa que quer o seu bem, quer o bem da minha cidade, quero te dar o meu voto de confiança e o meu voto literalmente na condição de eleitor para você ser o próximo prefeito de Ilhéus.
Obrigada, Cláudio. Tem também parabéns do Iga. Iga também deseja parabéns a você.
Parabéns, meu amigo Valderico Júnior. Muita saúde, fé, paz e felicidade para você, meu irmão. Tudo de bom aí, Deus te ilumine nessa caminhada aí, nós estamos juntos, viu, irmão? Renovação para ele já, parabéns mesmo, de coração.
Valeu, Iga. Vamos também colocar o áudio da Cosmira Dadai.
Bom dia, meu amigo. Que Deus te dê muita saúde, paz, que esses dias se repita mais e mais vezes. Te desejo toda a felicidade do mundo. Né? Muito parabéns. Hoje o bolo vai ser na onde?
O bolo tá aqui, viu, Cosmira? Chegou aqui na Gabriela FM. E de surpresa. Olha, a Vivi também te deseja parabéns, Valderico.
Bom dia, grupo. Quero desejar para o nosso futuro prefeito, Valderico Júnior, um feliz aniversário. Que Papai do Céu venha abençoar, dando sabedoria, saúde e muito amor.
O Silvio Tapioca também deixou a mensagem dele.
Amigo Valderico, muita paz, muita saúde, meu irmão. Que Deus abençoe e ilumine sempre o seu caminho, certo? Um forte abraço e que seu maior presente virá no dia 6 de outubro, meu irmão. Fica com Deus.
Pedro Mota também deseja feliz aniversário.
Parabéns, Valderico Júnior. Que o seu Jesus possa te dar bastante sabedoria, discernimento, para que no futuro bem próximo podemos estar juntos trabalhando pela nossa ideia. Bom dia.
O José Vitor também tem mensagem, deixou mensagem para você.
Parabéns, Valderico. Feliz aniversário. Desejo-lhe muita saúde e paz.
E o pastor Danilo também está desejando parabéns ao Valderico Júnior.
Olá, meu futuro prefeito. Quero desejar aí um feliz aniversário para o senhor. Que o senhor Jesus possa estar assim realizando, né, todos os seus sonhos, te proteger, te guardar, te livrar de todo mal, tá bom? E que nessa jornada política aí, né, o senhor possa realizar o desejo do seu coração. Feliz aniversário aí de Danilo Cerqueira. Vamos para cima.
E certamente no WhatsApp da rádio, né, que desde de manhã estão chegando muitas mensagens. Se Marcos conseguir citar alguns nomes, fique à vontade, Marcos. Inclusive no meu WhatsApp e no meu Instagram, né? Tem aqui mensagem para você de parabéns da Ana Paula Sada, Adriele Barbosa, Tiago Matos. Tiago, um abraço, viu? Tiago Matos é do Posto São Marcos, nosso cliente, tá? Ali, Posto São Marcos, na 2 de julho. Um abraço para você. Rosana Nascimento também. Desejando parabéns ali de Maria Jape. E também chegando aqui, ó, dando parabéns pra você. Vamos colocar aqui o áudio desse vídeo. Do Nau. Nau também está desejando parabéns.
Parabéns. Um grande abraço. Passando para desejar um feliz aniversário para você. E dizer que a gente vai estar junto nessa caminhada. E que esse ano seja um ano de vitória para nós. Tenho certeza que muito faremos. Você, graças a Deus, chegando a mais um ano de vida, não tenha dúvida, viu? O seu presente vai chegar, não é hoje não. Tem o dia certo, é em outubro. Grande abraço, Deus abençoe sua vida.
Então tá aí o Nau parabenizando, Nau, que é pré-candidato a vereador aí pelo União Brasil. Oh, são tantas mensagens que, se autorizar aí, a gente vai ficar aqui invadindo o outro horário do outro programa. Diga, Marcos.
O Anderson de Diadema, lá em São Paulo, diz parabéns, Valderico Júnior, nosso futuro prefeito. Aqui é o Anderson, sou ilhéense, torço pela sua vitória. Felicidades e sucesso.
Que bacana, viu? Tá aí, Valderico. Realmente, você é querido aí. Pelo povo de Ilhéus, né? Pelos amigos também, até quem não te conhece, porque eu não li aqui as mensagens da forma como foram enviadas no meu Instagram, mas muita gente falando que não te conhece de perto, mas que te admira, tá? Então a maioria aqui disse exatamente isso.
Eu tenho que agradecer,
realmente. Eu tenho que agradecer porque é muito carinho, realmente meu celular eu não tô conseguindo responder o tempo todo, mas vou dedicar um tempo para poder ir respondendo um a um, mas muito obrigado, eu fico muito feliz de estar ouvindo essas mensagens, né? Essa força. E é isso que motiva a gente a cada vez mais ir para frente.
O professor Jailson Teles, não posso deixar de colocar essa mensagem aqui para você, tá? Desejando parabéns.
Boa tarde, cidadãos ilhéenses. Eu quero dizer que aquela ansiedade da espera da renovação na cidade de Ilhéus não é preciso mais, pois chegou a hora do pré-candidato Valderico Júnior comemorar mais uma vez, hoje no seu aniversário e a partir de 1º de janeiro de 2025, essa pré-candidatura posta para que essa renovação realmente aconteça e com certeza estaremos juntos fazendo parte dessa bancada de pré-candidatos a vereadores. Professor Jair Teles, parabéns, feliz aniversário, tudo de melhor, muita saúde e energia para que essa luta seja concretizada rumo ao renascimento da nossa cidade.
Muitas mensagens, hein, Valdir?
Obrigado, professor. Tamo junto.
Diga, Marcos Bezerra.
E mais aqui, ouvinte, parabéns, Valderico Júnior, Deus abençoe, estamos juntos, é a Deise do Banco da Vitória, meu futuro prefeito de Ilhéus, beijo.
Valeu, Deise, obrigado pelo carinho. É isso, uma, graças a Deus, o dia inteiro de mensagem, eu tenho certeza que até meia-noite tem muita coisa indo pra frente.
Pois é, como uma hora e seis minutinhos já da tarde, a gente vai ter que finalizar, porque né, vamos respeitar aí o próximo horário. Programa, porque temos patrocinador, a gente respeita o contrato aqui do anunciante. Então, nós agradecemos, tá, sua disponibilidade, né, foi meio arredio, mas conseguimos.
Vai ter volta, viu, vai ter volta para vocês, mas muito obrigado, viu, Kátia, muito obrigado, porque realmente a gente sabe da luta, né, do compromisso, não é que eu fui arredio, é porque realmente no dia do aniversário a gente tenta ficar um pouco mais com a família, com os amigos e isso. Tal. Mas que bom que deu tudo certo e vocês armaram para mim essa surpresa aqui para estar com a família e com os amigos aqui por perto. Então, muito obrigado a todos vocês, tamo junto e vamos para frente.
Parabéns mesmo, tá?
Parabéns, sucesso, Valdeiro.
Valeu, Marcão.
Nós encerramos aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, desejando feliz São João a todos. Amanhã, sexta-feira, vamos estar de folga, né? Obrigada. De folga amanhã, de folga segunda.
É um recesso.
Nós não pedimos, ganhamos, né? Obrigada aí pelo também abono junino aí. E voltamos, né, Marcos Bezerra? Se assim Deus nos permitir, na terça-feira, isso, dia 25, às 12 horas, com mais edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento Nex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Amara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Marcos, abraço para você, bom São João para você e todos os nossos ouvintes até terça-feira.
Até lá, Kátia Gomes, um abraço para você, ouvinte, que acompanha o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.